Bezrat Hashem, Daf Tet, Tanit de Pesachim. Estamos Daf Tet na primeira linha, na Mishnah. Começando um novo assunto. Depois que a pessoa já fez a Bdikat Hametz, a busca do Hametz. Fala a Mishnah, a pessoa não tem que ter nenhum receio que talvez um animal, como uma Hulda, uma Ratazana, trouxe Hametz de um recinto que não foi feito Bdikat ainda, para um recinto que já foi feito Bdikat. A pessoa não tem que fazer duas vezes Bdiká por causa desse receio. Isso vai falar aqui a Mishnah. Não devemos ter esse receio, que talvez uma ratazana trouxe hametz de uma casa que não foi feito Bdiká para uma casa que sim foi feito Bdiká. O mimakom lemakom, ou mesmo dentro de uma casa. Se já fizemos Bdiká em um quarto, não temos que ter receio que talvez um animal trouxe hametz de um quarto que não tinha feito Bdiká ainda. De imken, porque se tivéssemos esses receios, mechatzer, mechatzer, ou meir, leir, se tivéssemos esses receios, deveríamos ter receios mais distantes ainda. Talvez todas as casas de um pátio fizeram Bdiká. Talvez uma ratazana vai trazer hametz de uma casa de um outro pátio, ou mesmo que toda essa cidade fez Bdiká. Talvez uma ratazana vai trazer hametz de uma outra cidade. Ela da Varsof, não existe fim para esses receios. A pessoa vai ter que fazer muitas bdikot até Pesach, uma vez que os sábios não obrigaram a pessoa a fazer muitas bdikot, significa que os sábios não tiveram esses receios distantes. Explica a Gemara. Tama delo chazina de shakal. Todo motivo que não é necessário fazer uma segunda bdiká é porque realmente não presenciamos que uma ratazana trouxe hametz para uma casa. A razina de Shekel, porém, se tivéssemos sim presenciado que uma ratazana trouxe hametz para uma casa, Haishinan, temos que ter esse receio que existe hametz nessa casa ainda. A questão é, talvez uma ratazana trouxe hametz para uma casa, mas talvez a ratazana consumiu todo o hametz nessa casa. Aparentemente, da Mishnah se vê que não é necessário fazer a abdicat hametz se não vemos que realmente uma ratazana trouxe hametz. Porém, se sim tivéssemos presenciado isso, é necessário fazer abdicar outra vez? O Bai abdicar, é necessário fazer uma outra abdicar? Pergunta-me na Vama, porque isso é alahá? Nem mahaltei? Por que não nos apoiamos nisso, que uma ratazana normalmente consome todo esse hametz? Na maioria dos casos, o que acontece? Milotnam. Não é verdade que existe uma Mishnah? Madorot ha'akum tmeim, com relação a casas de goim, as casas dos goim são impuras. O motivo é a impureza de tumat meit, a impureza do falecido. Um goi é suspeitado de enterrar fetos que sua esposa aborta lo aleno em sua casa. Um falecido goi impurifica a impureza de magá, a impureza do contato. Uma pessoa que entra numa casa de um goi pode está encostando num corpo de um falecido que está naquele local no chão e a pessoa está impura, a impureza do matmet na dúvida. Pergunta agora, vekama ishe bemador veyamador tzarich bdika. Agora, se um goi não passou muito tempo em uma residência, kama ishe bemador, quanto é necessário que um goi esteja morando numa residência? Veyamador tzarich bdika. E vai ser necessário fazer a bdika, a busca de um feto, para ver se realmente a pessoa que entra nessa casa está impura ou não. Se um goi morou 40 dias numa certa casa, toda pessoa que entra nessa casa está impura. Na dúvida, a pessoa que quer morar nessa casa tem que fazer uma busca se tem algum feto enterrado no chão da casa. O motivo disso é que antes de 40 dias depois da fecundação, o feto ainda é um embrião. Não impurifica a impureza de tumat meit, a impureza do falecido. Depois de 40 dias, aí o feto já é uma criança e impurifica a impureza de tumat meit se esse feto é abortado. Vocês não tiveram receio que talvez a esposa do goi já estava grávida de antes da pessoa se mudar e esse goi se mudou para essa casa e talvez poucos dias depois a esposa já abortou e o goi enterrou o seu feto lá? Não temos esse receio, que não é isso que acontece na maioria dos casos. Mesmo que esse goi não é casado, Temos o receio que esse goi engravidou alguém, esse alguém abortou e esse goi enterrou o feto lá. וכל מקום שחולדה וחזיר יכולים להלוך, e se dentro da casa desse goi tem ratazanas, porcos que andam por lá, antes de ficar, não é necessário fazer a busca para um feto. Mas normalmente uma ratazana, um porco, já consumiram essa carne. Se daqui claramente temos uma dúvida se tem um feto ou não, e se tem uma ratazana, um porco que anda pela casa desse goi, com certeza não tem um feto lá. Então, por que com relação ao Hametz é diferente se uma ratazana entrou numa casa que já foi feito bdiká, é necessário fazer outra bdiká? Por que não falamos que essa ratazana consumiu completamente esse Hametz? Responde a Gemara algumas respostas. Amara Bizeira falou a Bizeira. Lokasha não é uma contradição. Rabi Basal de Abelechem. No caso da Maserhe Toalot, com relação à impureza do feto usada de carne, aqui com relação ao Hametz, é pão, explica a Bizeira. Bibasal de Mechaira. Com certeza, uma ratazana, um porco, consomem completamente a carne de um feto e não deixam sobras. Belechem Mechaira. Com relação ao pão, não é 100% dos casos que uma ratazana ou um porco consomem completamente esse hametz. Pode ser que a maioria dos casos que acontece, mas isso não é suficiente para permitir a pessoa passar por isso sem outra abdicar. Ele precisa fazer uma outra abdicar se a pessoa tem certeza que uma ratazana trouxe o hametz para sua casa. Isso é a opinião de Rabizeira. Amarava, ela vai falar uma outra resposta. Raimai, qual é a comparação dos casos? Bishlama, Hatam, tá bom com relação ao feto. Eimor, Hava, Eimor, Loava. Temos uma dúvida, talvez esse goi enterrou um feto, talvez não. Talvez a esposa do goi não abortou, não temos certeza. Vim, Tintzilomar, Hava. E se você quer falar que sim, o goi enterrou um feto lá. Eimor, Achatei. Temos uma dúvida, talvez essa ratazana, esse porco, consumiram esse feto. Já temos duas dúvidas. Talvez teve um feto, e mesmo que teve um feto, talvez esse feto foi consumido por uma ratazana. Avalar, por relação ao Hametz, de Vadai, de Hazir, de Shakar. Aqui vimos que essa ratazana trouxe um Hametz para casa, que já havia feito bdiká. Miema de Achatei. Temos uma dúvida, talvez essa ratazana consumiu completamente esse pão. Havesafek vevadai. Temos certeza que, antes dessa ratazana consumir esse pão, existe uma obrigação de fazer outra vez a bdikat hametz. Isso é um vadai. Com certeza temos uma obrigação de fazer a bdikat hametz. Havesafek, temos uma dúvida. Talvez a pessoa se desobrigou de cumprir a mitzvah da bdikat outra vez, porque essa ratazana própria já fez a bdikat, já consumiu esse hametz. Falará, mas temos uma certeza que a pessoa estava obrigada a fazer abdicar anteriormente. Temos com certeza uma obrigação na halakha. Uma dúvida, talvez essa obrigação terminou, a pessoa se isentou dessa obrigação. Não por isso a pessoa está isenta. A pessoa tem que ter certeza que ele se desobrigou de uma obrigação, mas que a pessoa tinha certeza que ele estava obrigado anteriormente, tem que ter certeza que ele se desobrigou da obrigação. Aqui não é certeza, pode ser que temos uma maioria que essa ratazana consumiu esse hametz, mas não temos certeza. Com relação ao caso do feto, ela tem uma dúvida, talvez existia um feto nessa casa, talvez não. E mesmo que existia um feto, temos aqui uma outra dúvida, talvez esse feto foi consumido, e a maioria dos casos esse feto foi sim consumido. Lá é mais fácil do que aqui, que temos certeza que existe a Hametz nessa casa. Temos uma dúvida, talvez a pessoa se desobrigou dessa obrigação. É diferente? Entre parênteses, vimos na Gemara do Dazain uma coisa de pati ipsha, um pão que acumulou mofo. Não sabemos se esse pão é Hametz ou Matzá. E se temos um rov, uma maioria que nos diz que esse pão é Matzá, é possível consumir esse pão, não em Pesach. Fala os comentários, a pessoa pode consumir esse pão depois de Pesach. Mesmo que é proibido consumir Hametz Shavar Alava Pesach, um Hametz que não foi anulado durante o Pesach, porém é possível consumir esse Pashi Psha, esse pão que acumulou mofo, depois de Pesach. Através do conceito da maioria, o conceito de Rov. Aqui aparentemente se vê que não usamos o conceito de Rov, da maioria, para isentar a pessoa de fazer abdicat hametz. Se com relação ao pato cheio, já sim, usamos o conceito da maioria, talvez é matzah para consumir esse pão depois de Pesach. Qual é a diferença? Para os comentários, a diferença é que aqui temos certeza que o hametz entrou na casa. Lá, com relação ao pati, já não temos certeza que o hametz entrou na casa, não temos certeza que isso é hametz, pode ser que isso é matzah. Lá é mais leve do que aqui. Aqui temos certeza que o hametz entrou dentro da casa, é um vadai. Uma dúvida, talvez a pessoa se isentou de uma obrigação, mesmo que na maioria dos casos a pessoa realmente se isentou da obrigação, não é suficiente para isentar a pessoa de uma obrigação, que ele tinha certeza que estava obrigado de antecedência. Uma dúvida, talvez a pessoa se isentou de uma obrigação, não isenta a pessoa, uma obrigação que a pessoa estava com certeza obrigado anteriormente. A Tânia, a Beta fala diferente. Haver Shemet, uma pessoa que é um haver, uma pessoa confiável em tirar trumot ma'asot das oferendas e os dízimos imediatamente que a pessoa se obriga. Shemet, essa pessoa faleceu, venir megurar melhor perot, deixou um armazém cheio de frutas. Vafilo em bnei yomar, mesmo que essas frutas se obrigaram a trumot ma'asot naquele dia, aleem becheskad metukanim, a pessoa pode consumir essas frutas sem tirar trumot ma'asot. Verraha, nesse caso, Devadai Tvili, com certeza, essas frutas já se obrigaram a tirar Trumoto Maastrot, é Tevel, as oferendas e os dízimos, Hanepeir, essas frutas. Vesafek Melusarim, temos uma dúvida, talvez esse Haver já tirou Trumoto Maastrot, ou não, antes dele falecer. Vesafek Lomelusarim, talvez ele não tirou Trumoto Maastrot ainda. Vekat e Safek, como Otsime Devadai, e essa hipótese, talvez ele tirou Trumoto Maastrot, já é suficiente para as pessoas consumirem essas frutas, sem tirar outra vez Trumoto Maastrot. Você vê que Safek, como Otsime Devadai, uma dúvida, talvez esse Havet tirou Trumoto Maastrot, é suficiente para permitir as pessoas de consumir, mesmo que anteriormente tivesse certeza que essas frutas estão obrigadas a ter tirado Trumoto Maastrot delas. Qual é a diferença nesse caso com o caso do Hametz? Então tenho certeza que o Hametz entrou na casa, temos uma dúvida, talvez essa Huldah consumiu esse Hametz ou não. E com relação ao Hametz, obrigamos a pessoa a fazer a Bdikat Hametz outra vez? Qual é a diferença? Responde para Atam, Vadai e Vivadaiu. Lá com relação às frutas, é Vadai, considerada Tevel. Essas frutas se obrigaram a Trumoto Maastrot. Vivadai, temos uma outra certeza, que com certeza essas frutas já estão metucanim, já estão consertadas. Constituir esse haver de outro moto mastro imediatamente depois que essas frutas se obrigaram. Devadai meastri. Com certeza foram tiradas do moto mastro dessas frutas. Que dirá Bihanina Rosá, como falou o sábio. De Amara Bihanina Rosá. Hazaká, temos uma força de esclarecimento na Alaha, uma Hazaká. Al-Haver, sobre uma pessoa que é confiável em Trumoto Mastro, que é emotsimita hatiador da Varsha e nome Tukan. Que ele não deixa algo que não está consertado tirado do Trumoto Maastrot em sua posse. Imediatamente que, depois do Miruach, depois do preparo da produção, imediatamente já tira o Trumoto Maastrot. Ou seja, ela é diferente, nós temos dois Vadai. Com certeza essas frutas se obrigaram ao Trumoto Maastrot e com certeza o Haver tirou o Trumoto Maastrot já. Aqui com relação ao Hametz, temos uma certeza que a pessoa se obrigou a abdicar outra vez porque o Hametz entrou em sua casa. E uma dúvida, talvez essa Hulda, essa Hatazana consumiu esse Hametz ou não. Não é suficiente para isentar a pessoa da abdicar Hametz. Veiba aí tem uma outra possibilidade. Safek Vesafek, mesmo que não precisamos chegar tão longe e falar que é um Haver, uma pessoa confiável em tirar Trumoto Maastrot, com certeza tirar Trumoto Maastrot sempre, imediatamente depois do preparo das frutas que obriga a pessoa a tirar Trumoto Maastrot. E mesmo assim fala que não é safek vesafekum. Mesmo assim é permitido consumir essas frutas sem tirar Trumoto Maastrot. Por quê? Dima meikara eimur delotvili. Porque pode ser que, em primeira instância, não se recaiu sobre essas frutas a obrigação de tirar Trumoto Maastrot. Essas frutas nunca viraram teve. Uma produção não consertada. O conceito é que a pessoa tem a obrigação de tirar Trumoto Maastrot de um lote de frutas. Porém, existem dois fatores que obrigam a pessoa a tirar Trumoto Maastrot. O primeiro fator é o Gmar Melachah, que a pessoa terminou o preparo dessas frutas. normalmente o preparo das frutas é o miruach. Miruach significa que a pessoa leva essas frutas para um armazém e alisa essas pilhas de frutas ou pilhas de cereais organizadas para comércio ou para o consumo próprio da pessoa. Esse é o gumar melacha. Depois disso, a pessoa tem que fazer liyat pnei abayit. Liyat pnei abayit significa trazer todos esses lotes de frutas ou de cereais para sua casa. As pessoas tinham armazéns dentro das casas. Porém, tem que colocar essas frutas ou esses alimentos pela porta principal da casa. Liyat pnei abayit. Só assim essas frutas são tever, a pessoa que já tomou tomas. Nesse caso do Ravê, não temos certeza que foi isso que aconteceu. Falando aqui que era Ravoshaya, como era Ravoshaya, falou. Damar Ravoshaya, como fala Ravoshaya. Ma'arim Adam Altvoato. A pessoa pode fazer uma estratégia para consumir uma produção sem tirar do modo maestro. Como o Machnissa Bamotshela. A pessoa pega a produção do campo com o motz, com o feno, o detrito, que deixa ter bento ou helet. O que a pessoa vai fazer é pegar essa produção que a pessoa não preparou, não fez a dixá, não separou as cascas dos grãos, não fez riá, jogar as espigas para o ar, e o ar vai assoprar o feno, separar o feno das espigas. A pessoa não fez tudo isso, não fez o miruach, tem nem com certeza o alisamento da produção depois que a produção já está limpa. A pessoa colocou essa produção do campo diretamente dentro de sua casa, mesmo que ele passou pela porta principal, uma vez que não teve o Gumar Melachá, não há uma produção pronta, a pessoa está exigindo de dar uma automação desse lote. Que deixa ter bem to helet. Quem pode consumir isso livremente são os animais da pessoa. Pela Torá, também a pessoa poderia consumir essas frutas, esses alimentos livremente, uma vez que não se obrigou aqui a obrigação de uma automação. Não, do Miruach, depois de Riat Pneabait. Por isso, Hamim proibiram a pessoa de ter proveito fixo de um lote de frutas ou alimentos que não vai vir do Miruach. E não vai tirar do Tromoto Massot com certeza. Uma pessoa pode ter um proveito temporário, não fixar refeições, mas pode ter um proveito esporádico desses lotes. Um animal pode ter um proveito fixo desses lotes de alimentos. O Pturamina Maser, a pessoa está exigindo de dar tomoto maçã, pode dar para os seus animais livremente. Aqui fala, nós temos a mesma dúvida com relação a esse Ravê. Temos uma pessoa que faleceu. Era uma pessoa confiável em tirar tomoto maçã sempre. Perguntamos, temos certeza que era Tever? E não temos certeza que esse Ravê tirou tomoto maçã antes de falecer. Ele falou, sabe, não temos certeza que isso era Tever. Também esse Ravê colocou toda a produção dentro de sua casa, antes do Miruach. Ele não tinha a obrigação de tirar tomoto maasrot, era um safek. Depois temos outro safek, outra dúvida. Talvez ele tirou tomoto maasrot, talvez não. E a maioria dos casos, o Ravê tira tomoto maasrot, sendo assim é suficiente para permitir as pessoas de consumir esses lotes de frutas sem tirar tomoto maasrot, porque não temos certeza se a pessoa se obrigou a tirar tomoto no maestro. É diferente do caso do Hametz. No caso do Hametz, temos certeza que o Hametz entrou em sua casa. E temos uma dúvida, talvez a Hatazana consumiu esse Hametz ou não. Lá não é suficiente para isentar a pessoa da Bdikat Hametz. Pergunta, Ve'ensa fek motzim devadai? Uma dúvida, talvez a pessoa se isentou de alguma obrigação. Não é suficiente para isentar a pessoa? Mesmo no caso que a pessoa estava com certeza obrigada anteriormente e certa obrigação, a Tânia, a Beda fala diferente, a Mara Biudá, fala a Biudá, Masebe Shifratou Shel Matzik Echad Bedimon. Aconteceu com uma escrava, era uma escrava Knanit, uma escrava Goiá, Shel Matzik Echad, de uma pessoa judia, para uma pessoa opressora. Bedimon, uma cidade chamada Bedimon. Sheitila Nefer Labor. Essa escrava abortou e colocou seu aborto dentro de um buraco no chão. Viramos a página. O Bacoel Veitzitz. Veio um Cohen e olhou dentro desse buraco que o feto estava lá. Leidá, ele queria esclarecer. Em Zaharu e Mekevai, se esse aborto era menino ou menina. O conceito é que uma escrava, mesmo uma escrava goiá, se ela é uma escrava de um Yehudi, ela tem que cumprir as mitzvot como uma mulher. Mesmo um escravo homem tem que cumprir as mitzvot que uma mulher judia tem que cumprir. Esse Cohen queria esclarecer se esse aborto foi menino ou menina. causa do conceito de Tumat Yoledit, a impureza de uma mulher que deu à luz. Uma mulher que deu à luz, mesmo que Loharam deu à luz para um aborto, está impura a impureza de Yoledit. Se ela deu à luz para um menino, ela está impura 40 dias. Se ela deu à luz para uma menina, ela está impura 80 dias. O Kohen queria esclarecer se essa escrava estava impura 40 ou 80 dias. Por isso, o Kohen não fez certo. Sendo que o Kohen não pode se purificar em nenhuma impureza. E uma pessoa que é ma'ir sobre um falecido, ele faz um teto sobre o falecido com o seu corpo, se impurifica a impureza de Tumat Ohel, a impureza do recinto. Assim como a pessoa que está junto com um falecido num recinto está impura a impureza de Tumat Ohel, a pessoa que faz um teto com o seu corpo sobre um falecido também está impura a impureza de Tumat Ohel. A questão é, será que esse Kohen está impuro ou não? O caso foi que esse Kohen não achou esse feto nessa escavação. O pastor e o Finechamim perguntaram para os sábios, e os Hamim purificaram esse Kohen. Por quê? Shehuldan o Badelaz Metsuin Sham, porque ratazanas e gatos selvagens andam por aquela área que essa escrava colocou o seu feto lá. Na maioria dos casos, esses animais vão pegar esse feto e colocar os seus esconderijos para consumi-lo depois. Pergunta Verraha, nesse caso, Devadaitila, com certeza ela colocou algo impuro dentro dessa escavação. Vesafegireru, Vesafegloguiru, temos uma dúvida, talvez esses animais levaram esse feto para outro local ou não. Aqui devemos falar a mesma coisa, Ensafegmotsimidevadai. Temos certeza que existe uma impureza anteriormente nesse buraco. Temos uma dúvida, talvez esse buraco se purificou. E, conforme essa regra que vimos anteriormente, Ensafegmotsimidevadai. Não é suficiente trazer uma dúvida, talvez esse buraco se purificou para purificar esse Kohen. Se anteriormente tínhamos certeza que existia um feto impuro dentro desse buraco, devemos continuar impurificando esse Kohen na dúvida. Então, qual é a diferença desse caso por causa do Hametz? No caso do Hametz, tínhamos certeza que existia Hametz nessa casa, tínhamos uma dúvida se essa ratazana consumiu o Hametz, e mesmo assim, falamos anteriormente que a pessoa tem que fazer abdicar outra vez, com a diferença do que com relação à impureza do Kohen. Na Vekat e Safek, o Motsimi Devadai. Essa dúvida, talvez, esses animais consumiram esse feto, o Motsimi Devadai, desconsidera o que aconteceu anteriormente. Tínhamos certeza que existia um feto que impurificaria esse Kohen. Responda, Lotema Sheitila Nefelabor. O que aconteceu não foi que certeza que essa escrava jogou um feto no buraco. Ela ema sheipila kemin nefelabor. Ela colocou algo que parecia um feto. Não temos certeza que é um feto. Às vezes existe uma coisa chamada shapir. Shapir significa uma pele de uma criança. É a pele de um embrião. Que não é um feto ainda. E esse shapir não impurifica a impureza do mato. Olha, a impureza do falecido. Não temos certeza que isso que ela jogou nessa escavação é um feto ou um embrião. Se está impuro ou não. Vê-se a fake. Temos duas dúvidas. Talvez era um feto que impurificaria esse Kohen, mesmo que era um feto. Talvez esses animais tiraram esse feto de lá. No caso do Hametz, já vimos que era uma certeza que existia Hametz na casa e uma dúvida, talvez esse Hametz foi consumido e continuamos com a obrigação de fazer abdicar outra vez. Pergunta, não pode ser que esse é o caso. Esse Kohen queria descobrir se esse feto era macho ou fêmea. Aparentemente tinha certeza que era um feto, não era um embrião. Na arca que a Mari se pensa, a Bretton fala: Leidaim ruach ipila im nefel ipila. O coelho queria perceber se era um nefel, se era realmente um aborto, ou era um embrião. Vem tentando tomar nefel ipila, assim ele vai esclarecer que era um feto que impurificaria a empresa de Tumat Met. Leidaim zaharu im lekivai. E queria esclarecer se era menino ou menina. Isso que o pessoal deve falar, mas não tínhamos certeza que era um feto, talvez era um embrião, um shapir. Veibai tem uma outra diferenciação entre esse caso com o caso da nossa Mishnah. Hatam vadai vivadai, pode ser que tínhamos certeza que essa escrava jogou um feto nesse buraco. Aprendemos outro vadai, outra certeza. Kemandehuldau bardelaz metsuin jam, uma vez que ratazanas, gatos selvagens, passam por aquela área, vadai girelu, com certeza eles tiraram o feto de lá, naquele momento que o Kohen estava pesquisando esse feto. Neidesh Yuri Meshaira, pode ser que uma katazana, um gato selvagem, não consome todo um feto de uma vez só. Pode ser que deixe sobras. Porém, migarar miyad vadai giridum. Porém, com certeza, esses animais, eles pegam esse feto e colocam em seus esconderijos. Então, quando o Kuri estava pesquisando aquele buraco, ele não achou esse feto, com certeza foi um animal que retirou esse feto de lá, por isso o Kuri está puro. Aqui não temos certeza que essa ratazana consumiu hametz. Temos uma dúvida. Uma dúvida não é suficiente para permitir algo que está com certeza proibido. Continua. O Miyamrinan en hosheshin shemagirirá chulda. Como a nossa Mishnah pode falar, não temos o receio que uma ratazana trouxe hametz para uma casa que já foi duplicar. Vektanesef, a continuação da Mishnah, se a Mishnah da Fiu da Mudbet, falou diferente, Mashemeshayer, Yenirhenu Betzinah, o que a pessoa deixa para consumir no dia seguinte da Bdikat Hametz, na véspera de Pesach, tem que colocar escondido, discretamente. Por quê? Sheloyet Zenir Bdikah, para não ter que fazer outra Bdikah. Aparentemente a mulher entendeu, temos o receio que uma ratazana vai pegar esse Hametz, e vai colocar esse Hametz em outro local, e vai ter que fazer a Bdikah outra vez. Na nossa Mishnah não temos esse receio que uma ratazana vai pegar hametz e colocar numa casa de feito bdikah. E a Mishnah na frente, sim, temos esse receio. Responde para algumas respostas. Amar Abai fala Abai. Lokash não é uma contradição. Rabi Abasa, Rabi Shloshasa. Tem duas situações diferentes. Isso que a nossa Mishnah se trata é que a pessoa fez a bdikah hametz dia 13 de Nissan. A Mishnah da Fiuda Mudbet se trata que a pessoa fez a bdikah hametz dia 14 de Nissan. Momento certo. Ou seja, a pessoa na nossa Mishnah não podia fazer abdicar no dia 14 e fez abdicar com antecedência. Explica agora qual é essa resposta. Se a pessoa fez abdicar de Hametz no dia 13 de Nissan, que todas as casas estão cheias de Hametz ainda, fala, uma ratazana não tem esse instinto de guardar o Hametz. Aparentemente, agora entendeu que a ratazana tem um certo senso. E tem um instinto também. Se ela percebe que existe muito hametz, ela consome todo o hametz que ela encontra. Se ela percebe que está faltando hametz, então ela vai guardar o hametz em seu esconderijo. No dia 13 de Nissan, que tem hametz por toda a parte, ela não tem esse instinto de guardar o hametz. Esse é o caso da nossa Mishnah. Não temos o receio que uma ratazana vai pegar o hametz de um recinto para colocar em outro recinto. Porque com certeza quando a ratazana vai encontrar um hametz numa casa que não vive do bdikah, essa ratazana vai consumir esse hametz antes de chegar numa casa que já vive do bdikah. Isso fala aqui a Gemara. Se a ratazana já colocou um hametz numa casa que já vive do bdikah, vimos anteriormente que é necessário fazer outra bdikah, que com certeza o hametz entrou nessa casa. Por isso não sabemos se essa ratazana entrou com um hametz na casa que já vive do bdikah ou não. Temos uma dúvida se a ratazana consumiu hametz fora da casa ou não, facilitamos a halakha e consideramos que essa ratazana já consumiu hametz fora da casa. Isso é com relação à nossa Mishnah, que a ratazana percebe que tem hametz por toda a parte e não tem esse instinto de defesa de guardar o hametz. Barbasa, por isso a pessoa fez a bdikat hametz no dia 14 de Nissan. Delosh ticha lifta bekulubati. Não tem muito hametz nas casas. Mitzna. Então a ratazana percebe isso. Ela percebe que ele está em ameaça e ela pega o hametz e ela guarda esse hametz. Isso com relação à Mishnah da Fiuda Mudbet, que a pessoa deve guardar bem o hametz para o dia seguinte, para uma ratazana não pegar esse hametz e colocar em outro local, e a pessoa se obrigar a fazer abdicar outra vez. Aparentemente a Bahia entendeu que a Mishnah da Fiuda Mudbet, se a pessoa não colocou o hametz bem guardado, a pessoa tem que fazer outra vez abdicar de hametz, mesmo que a pessoa não percebeu que a ratazana pegou esse hametz depois da dica. Amarava perguntou ela para Abai, Vehi, será que essa ratazana é profeta? De Adad aí na Arbissa? Que ela sabe que hoje é dia 14 de Nissan, noite de Bdikat Hametz, Veloafe Ad Urta, e as pessoas não vão mais assar pão naquela noite? O Meshaira, e ela vai deixar o Hametz sobrar, o Metamra, ela guarda o Hametz? Falava, assim como todo ano a ratazana está acostumada a ser hametz, ela não vai diferenciar. Aparentemente o instinto da ratazana vai dizer que ela pode consumir todo esse hametz, e depois de um certo tempo vai aparecer mais hametz, que vocês vão assar hametz. Não como a Baia falou, que a Hatazana percebe que não vai ter hametz por toda a noite, uma vez que naquele momento da abdicada hametz não tem mais hametz por toda a parte. Você fala, ah, mas não temos que diferenciar então entre a abdicada dia 13 de Nissan e dia 14 de Nissan. E volta a pergunta, por que a nossa Mishnah não tem um receio que uma Hatazana pegou o hametz de uma casa que não vai abdicar, uma casa que sim vai abdicar? E a Mishnah da Fiud Amud Bet tem sim esse receio, por isso você tem que guardar bem o hametz para o dia seguinte. Ela amarava, respondeu Rava, mas se mexer ele reino betzin. Ah, a pessoa deve guardar o hametz para o dia seguinte. Shema titor chuldab efanu. Talvez nós vamos presenciar que uma Hatazana pegou o hametz e colocou em algum lugar. Veet se abdicar a harab, precisa fazer uma outra abdicar. No caso da Mishnah da Fiud Amud Bet, se tem aquela pessoa viu que uma Hatazana pegou o hametz que não está bem guardado, tem que fazer outra abdicar. Porém, se a pessoa não percebesse isso, ele não tem que fazer outra abdicar com certeza, como a nossa Mishnah fala, não temos o receio que um animal pegou um hametz de certo local e colocou em outro local. Tem que bater de Rava, tem uma breda que fortifica o que Rava falou. Harotzele echol hametz achar abdicar. A pessoa que quer deixar hametz para consumir depois da abdicar. Quente de acer, como a pessoa pode fazer? Mashemeshayer, o que ele sobra. Mashemeshayer, o que ele deixa guardado. E ele reno betzina, tem que guardar muito bem. Por quê? Shelota vohulda betitor mefaleno, para que uma Hatazana não venha e pegue esse hametz na nossa frente. Veietzerich bdikah acharav, a pessoa vai ter que fazer outra vez a bdikah. Porém, se não percebemos que uma Hatazana pegou um hametz, não é necessário fazer outra vez a abdica. Não temos o receio que uma Hatazana vai pegar um hametz de um local para outro. Essa é a resposta de Rava. Rav Mari tem uma outra resposta. Rav Mari amata, Rav Mari gzerash meyaniach eser veimtzat teisha. Fala Rav Mari, mesmo que não percebemos que uma Hatazana pegou um hametz, porém a pessoa deixou 10 pedaços de hametz e achou 9 pedaços de hametz no dia seguinte. Tem que fazer a abdica outra vez. Porque entendemos, de uma forma oculta, que uma Hatazana pegou esse hametz e colocou em outro local, tem que fazer a abdicá outra vez. A conselho da Mishnah é que a pessoa deve guardar muito bem o hametz para não chegar a ter esse risco. Para a nossa Mishnah, se uma pessoa não sabe e não percebeu que uma Hatazana pegou o hametz em um certo local e colocou em outro local, não tem que fazer a abdicá outra vez. Continua. Teixa tziburin shel matzá ve'echad shel hametz. Outras dúvidas com relação a safek hametz. Uma dúvida se existe hametz numa casa que foi dubdicar ou não. Teixa tziburin shel matzá. 9 pilhas de matzá. Ve'echad shel hametz. Uma pilha de hametz. Ve'ata achbar ve'shaká. Veio um rato, pegou um pedaço. Ve'lo yadina, nós não sabemos. E matzá shaká ve'hametz shaká. Nós não sabemos se esse rato pegou da pilha de matzá ou da pilha de hametz. Qual é a halacha? Esse rato pegou esse pedaço e colocou numa casa que já vive do bdiká. Será que esse proprietário tem que fazer bdiká outra vez? Fala, aí não tem chanoyot. A resposta dessa questão é uma braita com relação a 9 lojas. Agora vai citar qual é a braita na continuação. Pirash. Se o que aconteceu foi que o vento assoprou certo pedaço de alguma dessas pilhas, não sabemos se era matzah ou hametz. Ve'ata achbar, e veio um rato, ve'shakar, pegou esse pedaço e colocou numa casa que já vive do bdiká. Se é que necessário fazer a bdiká outra vez, aí no seifa, a mesma coisa que você está na seifa, na continuação dessa breta com relação às 9 lojas, as teixa hanuyot. Detalhe como falar a breta, teixa hanuyot, 9 lojas, kulam mochrim basar shkutah. Essas 9 lojas vendem carne kasher, carne de shchita. Ve'achat, uma décima loja, mocheret basar nevelá, carne não kasher, carne taref. Ve'lakach me'achat me'en, e a pessoa comprou de uma dessas lojas carne, ve'lo yodea me'ezem en lakach. Ele não sabe se ele comprou da loja kasher ou da loja taref. Qual é a halacha? Sfeko asur. A pessoa não pode consumir essa carne. Mesmo que temos 9 lojas kasher, uma loja taref, a pessoa não pode consumir essa carne. O benimtsa, porém, se a pessoa achou carne no chão, em frente às lojas, e não pegou a carne de uma dessas lojas, aler acharalof. A pessoa pode facilitar e consumir essa carne conforme a maioria. A maioria dessas lojas são kasher, a maioria da carne vendida naquele local é kasher, a pessoa pode consumir essa carne. Por quê? Alei acharav, porque seguimos a maioria. Temos dois casos diferentes. Um caso é que a pessoa achou carne no chão da rua, a pessoa pode fixar qual é essa carne, se é carne kasher ou carne tanef, se baseando na maioria. Por isso a pessoa, ele pegou carne de uma dessas lojas, ele não sabe de que loja ele pegou a carne, ele não pode seguir a maioria. O motivo disso é que coloca a voa que merda a merda dama. Uma vez que a pessoa pegou a carne do seu local fixo, que são as lojas, talvez ele pegou a carne em uma loja taref, talvez uma loja cachê. Cada loja tem uma importância independente das outras. Não existe uma maioria de lojas quando a pessoa pega a carne de uma dessas lojas. Mesmo uma loja não cachê é tão importante quanto 9 lojas cachê. Como se tivesse 5 lojas taref, 5 lojas cachê. A pessoa não pode seguir a maioria das 9 lojas, porque não existe uma maioria. Coloca a voa. Qualquer local fixo é tão importante quanto a maioria. Quanto que merça, merça, como se tivesse metade de lojas taref, metade de lojas cachê. Se a dúvida é, será que essa carne é cachê ou carne taref? Se a pessoa achou a carne no chão da rua, a pessoa não presenciou uma compra dessa carne em uma dessas lojas, a lei data essa fé, a dúvida começa na rua, não nas lojas. Essa carne não está cavua e não foi cavua também. Temos uma dúvida se essa carne é tarefa ou carne cachê. Podemos sim seguir a maioria. Existe maioria de carne cachê vendida naquela área, minoria de carne tarefa. A maioria é mais importante, mais dominante do que a minoria. E podemos permitir consumir essa carne conforme a maioria. Essa diferença entre um caso que a pessoa comprou da loja, que lei data essa fake. A nossa dúvida começa de que loja a pessoa comprou. Se essa é a pergunta, não podemos responder essa pergunta com uma maioria, porque a minoria fixa é tão importante quanto uma maioria. Por isso, se a dúvida começa na rua, se essa carne é kasher ou carne taref, então a maioria é sim mais importante do que a minoria. Não temos uma dúvida com relação a alguma loja em específico. A dúvida é com relação à carne, então podemos fixar a lahá conforme a maioria. Esse é o conceito de kavua e o conceito de rov. Isso responde mais as duas questões com relação a Bidikat Hametz. O primeiro caso era um rato que pegou um certo pedaço de uma das pilhas. Não sei se ele pegou das 9 pilhas Matzah ou da uma pilha de Hametz e colocou numa casa que já havia do Bidikat. Uma vez que esse rato pegou de um lugar kavua, um lugar fixo, então qual kavua que é Merza, Merza, dali, como se fossem 5 pilhas de Hametz, 5 pilhas de Matzah, e a essa casa tem que fazer abdicar outra vez. Essa é a primeira resposta do primeiro caso. Com relação ao segundo caso, Benimtsa, aquele caso de Pirash, que o vento assoprou um certo pedaço e esse rato pegou esse pedaço já separado do seu local fixo e colocou nessa casa que já foi abdicar anteriormente, aqui podemos sim ir com a maioria, uma vez que a maioria desses pedaços são Matzah. E a dúvida é, será que esse pedaço é Matzah ou Hametz? Não temos uma dúvida com relação a qual pilha ele veio. Porque a nossa questão começa se esse rato pegou esse pedaço e se esse pedaço era Matzah ou Hametz. Então podemos sim seguir a maioria, uma vez que a maioria desses pedaços são Matzah, então essa pessoa não tem que fazer abdicar outra vez. Isso falar aqui a Agmará. Continua. Shnetziburi, duas pilhas, Echatchel Matzah e Echatchel Hametz. Uma pilha de pedaços de Matzah, uma pilha de Hametz. Velifneem, e na frente dessas pilhas, Shne Batim, duas casas, Echat Baduk e Echatchel Baduk, uma casa que já veio duplicar, uma casa que não veio duplicar ainda. Veatu, Shne Achbarim, dois ratos vieram, Echatchel Matzah, um pegou Matzah, Echatchel Hametz, um pegou Hametz. Veloyadira, não sabemos ele aí, ele aí, não sabemos qual rato entrou em qual casa. Talvez o rato que pegou o Hametz entrou na casa que já havia do Bdiká. E o dono da casa tem que fazer outra vez a Bdiká. Qual é a resposta? Será que esse dono tem que fazer a Bdiká ou não? Fala, Haino Shtekupo, é a mesma lacra com relação às duas caixas. Tetrangmo fala, Mishnah Shtekupo, duas caixas. A Hachel Hulin e a Hachel Truma. Uma caixa tinha alimentos de Hulin. Chulí significa alimentos que não são oferenda do Kohen, o que a pessoa pode consumir. Behat shel Truma. Outra caixa tinha alimentos de Truma que só um Kohen pode consumir. Velifneem. Na frente dessas caixas, Shneseim, dois lotes de frutas. Echad shel Chulim, um de Chulim, Echad shel Truma, e um de oferenda do Kohen Truma. Vinaflu elo letoch elo, e um lote caiu em uma caixa e outro lote caiu em outra caixa. A questão é, será que o lote de Chulim caiu na caixa de Chulim e o lote de Truma caiu na caixa de Truma? Ou contrário, o lote de Truma talvez caiu na caixa de Chulim. E um zar, uma pessoa que não é Kohen, não pode consumir nenhuma fruta agora. Isso pergunta aqui a Gemara. Amra venaflu elo letoch elo, esses dois lotes de frutas caíram um em cada caixa. Não sabemos se talvez o lote de Truma caiu na caixa de Chulim e uma pessoa que é zar, que não é Kohen, não pode consumir agora nenhuma fruta. Que Chulim e a Truma se misturaram. Fala Mishnah Mutarim. Uma pessoa que não é Kohen pode consumir a caixa que tinha Chulim anteriormente. Por quê? Shenyomer, porque falamos Chulim e Chulim aflu. Fala a Mishnah. Nós falamos que o que era Chulim, o que não é Truma, caiu junto com a caixa de Chulim. E o que é Truma, caiu na caixa de Truma. Mesmo que temos 50% de chances que foi isso que aconteceu. E 50% de chances que não foi isso que aconteceu. Talvez Truma caiu junto com o Chulim. Mesmo assim, permitimos uma pessoa que não é Kohen consumir a caixa que tinha Chulim anteriormente. Aparentemente é a mesma coisa com relação ao Hametz. Temos uma dúvida qual rato entrou em qual casa. Shami Omer, falamos que o rato que tinha Matzah entrou na caixa que já havia abdicado Hametz, não é necessário fazer abdicado Hametz outra vez. Mesmo que vimos anteriormente que nesse Murov, uma maioria apresentava a pessoa da abdicado Hametz, uma situação que vimos com certeza que uma ratazana colocou Hametz numa casa, mesmo uma maioria não é suficiente. Com relação ao Pachi Ipsha, um pão que acumulou mofo, é necessário que tenha uma maioria de chances que isso é matzah para consumir esse pão depois de Pesach. Aqui a Gemara fala que é suficiente, Shiani Omer, mesmo 50% de chances que a matzah entrou na casa que foi feito Bdiká e o Hametz entrou na casa que não foi feito Bdiká para isentar a pessoa na Bdiká de Hametz. Aparentemente a diferença é com relação à pessoa que está consumindo o Pachi Ipsha, esse pão que acumulou mofo depois de Pesach. E aparentemente seria também necessário aqui uma maioria de chances que a pessoa está isenta de fazer abdicar, para isentar realmente a pessoa da abdicar de Hametz, vai falar na continuação. Em Urdelabrina Shiani Omer, em qual situação falamos Shiani Omer? Que o lote de Chulim caiu junto com a caixa de Chulim? Betrumá de Rabbanana é só se trata de uma Trumá rabínica. A Trumá, depois da destruição do Betamigdash, é só uma Trumá rabínica. Pela Torá, uma pessoa que não é Kohen poderia sim consumir essa Trumá. Os Chaim proibiram. Na situação dessas, que é uma Trumá rabínica, os Chaim permitiram falar Shiani Omer, que o lote de Chulim caiu junto com a caixa de Chulim, e uma pessoa que não é Kohen pode consumir esse lote. Bechametz deoraita mi amrina, porque com relação à proibição de ter Hametz em sua casa em Pesach, uma proibição da Torá, Bali Raeu, Bali Matze. Então, para lá, como podemos fazer uma prova do caso de Truma, que é só uma proibição rabínica, para um caso de Balirei e Balimatsé, isentar a pessoa da Bdikat Hametz, porque Shani Omer, porque falamos que o rato que pegou o Matzah entrou na casa que já vai vir do Bdikat, e não o rato que pegou o Hametz. Respondemos a Ato Bdikat Hametz de Uraita. A Bdikat Hametz é uma obrigação da Torá, de Rabbanan, é uma obrigação só rabínica. Por quê? Porque pela Torá seria suficiente o Kal Hamira. O Bitul Hametz, a anulação do Hametz, a pessoa não ia transgredir mais o preço de Bali, é o Bali Matze. Os Hametz tiveram receios, a pessoa vai achar Hametz no meio de Pesach, pode chegar a consumir esse Hametz no meio de Pesach, lo aleno. Por isso é necessário fazer abdicat Hametz para evitar qualquer risco. Porque com relação a essa dúvida, será que esse rato que pegou o Hametz entrou numa casa que já foi duplicado Hametz? Falamos Shani Omer, falamos que o rato que pegou Matzah entrou na casa que já foi duplicado, não o rato que pegou o Hametz. Nós temos 50% de chances que a pessoa tem que fazer abdicar. 50% de chances que a pessoa não tem que fazer abdicar, facilitamos a Alaha. Diferente do caso do Pachi Psha, aquele pão que acumulou mofo, lá a pessoa quer consumir esse pão depois de Pesach. nos um receio, talvez é Hametz Shavar Alav HaPesach, é um Hametz que a pessoa não fez o Bitur, não vendeu para o Goi, e é proibido consumir esse Hametz depois de Pesach. Lá precisamos de uma maioria que nos fala que esse Pat Sheipshah é Matzah, não é Hametz. Porém aqui, a pessoa já fez a Bdikat de Hametz, a pessoa já fez o Bitur também. Temos um receio, o Rabir, que a pessoa vai consumir um Hametz, é um receio mais fraco do que a pessoa consumir Hametz depois de Pesach. Então, vocês facilitaram a casa Shani Omer, nós apoiamos nisso que o rato que pegou matzá entrou na casa que já foi do Bdiká, e não o rato que pegou Hametz. Isso fala que agora precisa deixar um novo Daf com os conceitos. Por um rato na Eirolam, amém, amém.